Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do deputado Rogério Correia, também na professora da amiga Macaé, e dizer que nós, que temos trabalhado com a educação do campo, ficamos muito satisfeitas de você estar lá agora, entendeu? E certamente vai ser uma aliada importante nesse enorme desafio que é a garantia ao direito à educação, o direito à cultura, o direito ao conhecimento, todos os povos que habitam, trabalham, vivem no campo. Eu queria aqui também agradecer a presença de alguns dos membros do grupo Educação do Campo, né? A Ellen, a Alcione, a professora Guiomar, a professora Maria Lisboa, a Gabriela, que são companheiros que a gente tem militado desde o ano passado, tentando construir um diálogo com os diferentes movimentos e organizações e instituições que trabalham com as questões da educação do campo, para que a gente possa construir aquilo que é fundamental, que é uma diretriz normativa, operacional, que oriente o Estado de Minas Gerais, por meio da sua Secretaria de Estado de Educação, mas também, com a participação da Undime no grupo de trabalho, os diferentes municípios que oferecem a educação do campo e no campo. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte: esse grupo de educação do campo, ele foi criado a partir até em abril do ano passado. Não sei se você se lembra, Rogério, teve uma grande reunião aqui com participantes do movimento do Sem Terra. Acho que o Hélio também estava presente nessa reunião, né? Havia Campesina e diferentes órgãos do governo estadual, em que a gente recebeu uma pauta com uma série de demandas relativas à educação do campo. Por orientação do governador Antônio Anastasia e da secretária de Educação, Ana Lúcia Gazola, naquela época eu estava como secretária adjunta, nós começamos a nos reunir com uma série de representantes de movimentos e fizemos, então, um planejamento de trabalho, fizemos alguns seminários internos, fizemos discussões, etc. E fizemos as discussões a serem sobre qual estratégia que nós poderíamos desenvolver, de maneira que a gente não tivesse apenas uma atuação pontual em relação àquelas demandas, mas tivesse um diagnóstico da questão da situação da educação do campo e, desta forma, poder construir uma diretriz operacional que orientasse os gestores públicos em relação aos problemas, aos desafios e às medidas a serem tomadas para que a gente pudesse trabalhar com a educação do campo. Então, a partir dessas discussões todas, em 26 de janeiro de 2012, foi publicada uma resolução da Secretaria de Estado de Educação que cria o Grupo de Trabalho de Educação do Campo em Minas Gerais, e cuja objetivo é um grupo de trabalho de natureza propositiva, com o objetivo de promover uma discussão sobre os elementos que deverão compor uma política pública educacional dos povos do campo no Estado de Minas Gerais. Então, fizemos então esse grupo, que a gente tem reunido quinzenalmente, né, num trabalho árduo de debate, de acoloradas discussões, de questões importantes para todos nós, né? E esse grupo ele é composto pela Secretaria de Estado de Educação, por representantes da Undime, Minas Gerais, da UENG, da FETAENG, a L é um dos representantes lá da FETAENG, né? Do pessoal do MST, da AMEFA, da UFMG, do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais, o COPING, Conselho Estadual de Educação, e eu me esqueci aqui, e tem a Comissão Pastoral da Terra, que também se representa nesse grupo, né? Eu queria dar para vocês algumas questões em relação à educação do campo, alguns dados. Em relação às escolas estaduais, são dados de 2011, nós temos... Em escolas situadas no campo, nós temos 403 escolas, sendo 7 escolas em áreas de assentamento, 13 escolas em áreas remanescentes de quilombos, 16 escolas em terras indígenas e 367 escolas em comunidades rurais. Entretanto, dentro daquelas questões colocadas pela Macaé, nós temos 403 escolas e cerca de 800 endereços no campo. Porque nós temos escolas na cidade que têm turmas anexas ou segundo endereço no campo. Isso traz uma série de facilidades, muitas vezes, para a pessoa acessar a escola e uma série de dificuldades de gestão, de equipamento, de capacitação de professores, etc. Em relação aos municípios, nós temos 4.495 escolas municipais, 144 em áreas de assentamento, 121 escolas em áreas remanescentes de quilombos e 4.330 escolas em comunidades rurais. Aqui, para vocês terem uma ideia, são os municípios, em 208 municípios, nós temos esta localização das escolas estaduais. E estas aí, nos municípios, o estado está quase todo verde, são as escolas municipais em 698 municípios, nas suas áreas rurais. E é interessante a gente lembrar o seguinte, existem muitos municípios que eles não têm área rural. Por exemplo, Belo Horizonte não tem. Mas é engraçado que São Joaquim de Bicas também não tem. E Garapé também não tem área rural. Então, uma das questões, Rogério, que eu queria chamar a atenção, e também a Macaé, é preciso que a gente faça, e está entre algumas das questões que foram colocadas no grupo de trabalho, um estudo melhor para ter uma melhor adequação do que é área rural e área urbana. Sabe, para que a gente possa ter uma compreensão melhor e, ao buscar os dados e as informações, a gente saber, de fato, se essas escolas estão atendendo a que população, onde é que essas pessoas moram. Aí eu quero mostrar para vocês as informações sobre matrículas totais. Aqui também são dados de 2011. Em que a gente tem, preciso lembrar que as escolas indígenas são apenas estaduais, é competência exclusiva do Estado a oferta de educação indígena. E aí a gente tem aqui, por unidades de ensino, o total de matrículas. Então, nós temos 326.470 matrículas em Minas Gerais, municipal e estadual, certo? E temos também, depois vocês podem trabalhar essas coisas, a informação sobre a etapa ou modalidade de ensino. É interessante que nas 325.060 matrículas, a educação infantil nós temos 34 mil, ensino fundamental aos anos iniciais 186 mil, estou lendo só os grandes números, ensino fundamental anos finais 17 mil, ensino médio, e esse de fato é o grande desafio, 14.942 duas matrículas, e a educação de jovens e adultos, ensino fundamental, 9 mil, educação de jovens e adultos, ensino médio, 1.193 alunos. Só que eu quero mostrar para vocês também um dado que torna mais complexo, e o desafio maior, que a gente tem que enfrentar e que a gente tem discutido lá no grupo, que diz respeito ao total de alunos dias transportados em Minas Gerais. São 529.966 alunos dia transportados em Minas Gerais. Intracampo, ou seja, alunos que moram no campo e estudam em escolas do campo, nós temos 172.194 alunos dia. Campo-cidade, nós temos 357.772 alunos-dia. A grande questão aí, quando a gente fala campo-cidade, tem a ver com essa definição do que é rural e o que é urbano. Muitas vezes, o aluno mora numa comunidade pequena, do lado da comunidade dele tem um distrito que faz parte da comunidade de pertencimento, mas a sede do distrito é definida como rural. Então, ele nem é transportado durante um longo tempo e nem sai da sua comunidade de pertencimento. Entretanto, a gente não tem certeza exatamente como é que isso funciona. São estudos que estão lá nas diretrizes, nós estamos propondo como diretriz, fazer um estudo sobre essa condição. Rural, urbano em Minas Gerais, nós temos 853 municípios. Tem alguns que o plano do município não define área rural, e isso é muito importante para a gente saber. E aí tem um outro dado, eu queria chamar a atenção, Macaé, para isso aqui. por transporte escolar por etapa e modalidade de ensino. Educação infantil, são transportados 35.126. Alguns deles campo-campo, alguns deles campo-cidade. O ensino fundamental transporta-se 369.375 alunos. E aí, no ensino médio, é uma coisa importante. Se lá nós tínhamos 14 mil matrículas de ensino médio, aqui nós temos 105.689 alunos sendo transportados. Portanto, o dado da população do campo que cursa o ensino médio tem que ser incorporado com essa informação e tem que ser trabalhado da seguinte forma. Esses alunos estão sendo transportados não apenas de maneira adequada, com segurança, eficiência, eles estão sendo transportados, sendo deslocando da comunidade de origem, da comunidade de pertencimento, porque isso se torna mais grave. Se eles estão sendo transportados, construindo dentro de uma mesma região, entendeu? Para que a escola possa ser um pouco maior e ter melhores condições de infraestrutura física, entendeu? Porque um dos problemas que você tem no segundo endereço é esse. Muitas vezes, o MEC vê uma escola só e aquela escola tem 8 segundo endereço. Aí manda um computador para a biblioteca, mas ele teria que ter 9. Manda o livro para uma biblioteca, mas ele deveria ter 9, certo? Então, isso tudo torna complexa a situação e nós temos que enfrentar, e estamos tentando enfrentar com propostas de estudos que possam melhorar a nossa apropriação dessa informação para ter políticas mais adequadas a essa situação. Eu queria lembrar, tem algumas pessoas que estavam presentes aqui, que no dia 29, 30 e 31 de maio, o Rogério Correia também sabe disso, ele esteve lá no nosso encerramento, nós fizemos o primeiro seminário de educação do campo, proposta de diretrizes para Minas Gerais, lá no Canto Seriemas. Foi um seminário promovido e financiado pela Secretaria de Estado de Educação, contou com a participação de mais de 300 pessoas, de movimentos sociais, todos aqueles representantes que estavam presentes no grupo, que estão presentes no grupo de trabalho, eles tiveram uma cota, nós trouxemos as pessoas todas, diferentes lugares de Minas Gerais. Tivemos, de fato, um seminário rico, um debate importantíssimo, uma abertura muito importante e relevante, onde estavam presentes praticamente todos os órgãos, representando os órgãos estaduais, do Ministério também, dos órgãos federais, que tem a ver com a educação do campo, de uma forma que deu ao seminário muita legitimidade e foi uma participação muito, muito rica. Então, a ideia era de que, a ideia fundamental é que o diálogo entre a sociedade civil, o Estado, os movimentos sociais, as entidades de formação de educadores e educadoras, tem sido uma mediação fundamental na construção dos saberes necessários à formulação de uma política pública educacional pertinente às necessidades dos povos do campo. Eu estou correndo, porque meu tempo está correndo ali. E ele, então, nós estamos num momento em que os grupos de trabalho, foram 12 grupos de trabalho, em 3 temáticas, campo, escola do campo e sujeitos do campo. Esses grupos de trabalho produziram um consolidado de propostas e de questões. Esse consolidado foi trabalhado pelo grupo de trabalho da educação do campo e agora nós produzimos um relatório preliminar, que foi devolvido aos participantes e até o dia 9 eles têm que nos fazer as alterações, sugestões e críticas para que a gente termine no dia 13 e apresente à Secretaria de Estado de Educação o relatório final desse seminário com as proposições das normativas para a diretriz operacional do campo, da educação do campo. O relatório preliminar do primeiro seminário se estrutura em 4 partes. Uma, que é a primeira, é uma introdução com o histórico da educação do campo e do próprio seminário. A segunda parte são os pressupostos básicos da educação do campo. Terceiro, são a proposta de diretrizes. E quarto, são as demandas emergenciais. As propostas de diretrizes pegam esses aspectos: formação de educadores e educadoras, ingresso na carreira docente, gestão, projeto político-pedagógico da escola do campo, recomendações da Secretaria de Estado de Educação, articulações setoriais. E eu estou terminando, falta 33 segundos. Eu queria só dizer para vocês que a gente tem sido levado, motivado e dirigido por essa frase do Guimarães Rosa. Para ter uma educação do campo que seja merecedora desse nome e garanta o direito ao conhecimento, o direito à educação, ao acesso, nós só precisamos de pés livres, de mãos dadas e de olhos bem abertos. Muito obrigada.